Muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de dar início aos trabalhos da audição de Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Eu agradeço a presença da senhora presidente, doutora Margarida Correia de Aguiar. E também da restante equipa que a acompanha, naturalmente com uma saudação muito particular, se o Sr. Presidente não se importar, ao Sr. Professor Manuel Caldeira Cabral, que nos deixou há bem pouco tempo, deixou esta comissão há bem pouco tempo para integrar a administração da ASF. Agradeço a disponibilidade para estarem aqui presentes e, naturalmente, para esclarecer todas as questões, digamos que para prestar contas a esta comissão relativamente à atividade da ASF, embora tenham funções desde há um mês aproximadamente, mas muito bem, é assim que funcionamos em democracia e, portanto, assim será. Senhora Presidente, então, para uma intervenção inicial. Por favor.
Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigada, senhora presidente, pelo acolhimento. Eu gostava só de fazer duas pequenas notas antes de iniciar a apresentação. A primeira, de facto, a ASF não enviou à Comissão o relatório de contas porque não tinha ainda a aprovação por parte do Governo, no caso concreto da Secretaria de Estado, do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Parece que há um diferimento tácito, portanto, eventualmente poderia ter sido enviado, mas de facto, pronto, estou aqui a tentar dar uma justificação para o facto do relatório não ter sido entregue. E por outro lado, também sublinhar que procurámos trazer uma apresentação, foi agora distribuída, não foi possível enviar com antecedência e, portanto, também as nossas desculpas por esse facto. Eu iria então fazer uma apresentação, ela está um pouco longa, eu vou ter que cortar alguns slides, mas fica aqui este acervo de informação para os senhores deputados depois se entenderem, ler e analisar. Esta apresentação está dividida, tem quatro, essencialmente, cinco items. O primeiro, trazemos indicadores de mercado de 2018, que são os que foram construídos a partir do relatório de atividades e contas de 2018. Depois, um sumário sobre as principais novas competências e alargamento de competências da ASF, o que é que ocorreu nos tempos mais próximos, mais recentes. Também uma nota sobre cooperação institucional. Depois, a olhar um pouco mais para o futuro, teremos uma visão, o enquadramento macro das nossas atividades. E finalmente, algumas linhas de atuação futura que nos hão de seguir, passa redundância, no futuro. Ora, vamos aos indicadores de mercado. Não se nota muito bem, mas temos connosco a apresentação que sempre vai ajudar. Pronto, aqui muito rapidamente podemos analisar como é que evoluiu o mercado de empresas de seguros sob supervisão da ASF. Há aqui uma ligeira redução de 43 para 41 empresas de seguros. Quanto às sucursais da União Europeia, temos um aumento de 30 para 35 e, em termos de livre prestação de serviços, os números mantêm-se bastante elevados. Portanto, diria que não temos assim grandes movimentações de 2017 para 2018. Depois, passando aqui aos indicadores sobre, ainda físicos, sobre fundos de pensões e entidades gestoras. Em termos de número de fundos de pensões, fazemos aqui distinção entre fundos de pensões fechados e fundos abertos. Enfim, também a evolução não é muito significativa, de 2017 para 2018. Em termos de número de entidades gestoras, De novo, não há uma evolução que se possa referir, enfim, acentuada. E, por outro lado, em termos de número de participantes em fundos de pensões e número de beneficiários de fundos de pensões, temos aqui uma evolução positiva em termos de número de participantes e em termos de número de beneficiários, uma redução provavelmente tem que ver, enfim, com o ciclo de vida e, naturalmente, terão saído do sistema alguns beneficiários que, entretanto, enfim, terão chegado ao fim da sua vida. Já em termos de financeiros, as contribuições para os fundos de pensões reduziram-se bastante de 2017 para 2018, especialmente nos fundos fechados, e em termos de benefícios pagos por fundos de pensões, temos uma evolução positiva, com uma variação de 723 milhões para 769 milhões de euros. Isto é para ficarmos com uma ideia, digamos, do volume de benefícios e de contribuições deste setor. Ora, passando aqui à mediação, trouxemos esta novidade aqui nesta apresentação. O que queríamos mostrar aqui nesta apresentação, primeiro, que há, digamos, que a mediação opera no território nacional com uma certa capilaridade, o que é muito interessante, porque isto também nos mostra a função social que os mediadores têm no nosso país. Pese embora essa capilaridade, evidentemente que o que notamos aqui é uma concentração de atividade de mediação no litoral, que é onde se encontra, digamos, uma maior concentração da população. Em todo o caso, depois, numa próxima oportunidade, esta informação virá mais, talvez um pouco mais detalhada, porque pode ser interessante nós percebermos o número de mediadores por habitante. E aí eu penso que conseguimos ter um retrato mais, digamos, interessante de como é que a mediação está a operar no território. De qualquer maneira, o que eu gostava de sublinhar é a capilaridade e a função social que esta, digamos, que os mediadores têm nesta atividade de distribuição e comercialização de seguros. Ora, avançando, quanto a reclamações, de facto, temos aqui variações que nós consideramos significativas, não no sentido positivo. O que gostaríamos de trazer aqui seriam variações negativas, de redução de reclamações. No entanto, temos que ter muita cautela com a análise destes números, que evidentemente também numa outra oportunidade podemos trazer esta informação muito mais aprofundada, mas eu talvez gostasse de sublinhar o seguinte. Por um lado, o setor segurador, como vamos ver à frente, tem vindo a aumentar a sua produção ao longo dos últimos anos, fruto, digamos, de uma atividade económica mais intensa. Por outro lado, os consumidores estão hoje muito mais informados sobre os seus direitos e também têm à sua disposição canais para reclamarem e para se informarem. E, portanto, temos que fazer aqui uma leitura combinada destes, digamos, destas realidades. Na verdade, isto que nos mostra é que a autoridade tem que fazer melhor e tem que intervir através da supervisão comportamental no sentido de, apesar dos direitos dos consumidores e apesar de haver mais canais, mais formas de reclamação, a verdade é que o que nós pretendemos é que o número baixe, e isso vai implicar, da parte da autoridade, outro tipo de intervenção ao nível da supervisão comportamental. Ora, prosseguindo, também aqui um novo quadro, só para ficarem com uma ideia do trabalho que a autoridade faz em matéria de autorizações, notificações e registos. Estamos a falar de um universo muito alargado de autorizações e registos, que vão desde registar apólices de seguros obrigatórios, fundos de pensões, membros dos órgãos sociais, autorizar aquisições de companhias, autorizar o início do exercício de atividades, etc., por aí fora. O que nós verificamos é que, no total, em 2018, temos um total de autorizações, atos de autorizações e registros, enfim, com esta diversificação que referi, que atinge os 10.542. É verdade que para este número contribui em muito a mediação, e como a mediação, na verdade, a mediação é realizada, como vimos atrás, por cerca de 19 mil mediadores, só este grupo alimenta bastante esta função de autorizações e registros, que não deixa de ser uma função realmente muito importante, porque isto nos dá a segurança de que quem está a operar no mercado, no setor de seguros e no setor dos fundos de pensões, reúne todas as condições, quer de qualificação, quer de idoneidade, para poder operar. Ora, prosseguindo, ainda enquanto indicadores de mercado, gostava de também sublinhar, isto é conhecido, mas enfim, trazemos aqui alguns números. De facto, a produção global das empresas sob supervisão prudencial da ASF tem vindo a melhorar. A produção total, portanto, ramo de vida e ramo não vida, cresceu 12,6%, embora não esteja ainda feita a recuperação total face aos níveis pré-crise. O ramo de vida cresceu 15,9% de 2017 para 2018 e nos ramos não vida registra-se um aumento de 7,3%. Ora, prosseguindo, relativamente a cotas de mercado, também é interessante olharmos aqui para estes indicadores. No ramo vida, o que é que temos? Temos 30 empresas de seguros que exploram o ramo vida, sendo que 17 estão sob supervisão prudencial da autoridade. No ramo vida, verificamos que há um player principal, que é a Fidelidade, com 39%, e que, se somarmos o segundo player, nós temos aqui cerca de 56%, ou seja, mais de 50% da cota de mercado no ramo vida é ocupada por estas duas seguradoras. No ramo não vida, temos então 59 empresas de seguros que exploram os ramos não vida, sendo que 29 estão sob supervisão prudencial da autoridade. Aqui verificamos também que há um player principal, de novo a Fidelidade, e que se juntarmos o segundo player, neste caso, que é a Companhia Seguradoras Unidas, e se juntarmos a Aliança, encontramos aqui também uma cota de mercado superior a 50%. Como, senhor deputado?
Exatamente 50%.
Obrigada, senhor deputado. Posso passar? Muito obrigada. Aqui também um quadro interessante que nos permite fazer aqui algum benchmark relativamente à União Europeia. O que se verifica é que a produção do seguro direto em 2018, registada na Europa, cresceu cerca de 6% em termos nominais, face ao ano anterior, e se considerarmos o universo da União Europeia, a taxa de crescimento foi de 6,4%. Isto é interessante porque nós verificamos que Portugal, no mesmo período, cresceu 12,6%. E perguntar-me-ão, bom, mas como é que isto, uma explicação para isto? A explicação é que, bem dizer, nós temos um índice de penetração inferior aos índices de penetração quer da Europa, quer da União Europeia, e portanto estamos a fazer, digamos, um movimento de aproximação a estas, à produção, a estas, ambas as produções aqui descritas. Vou então prosseguir, este vou passar. Quanto a montantes de ativos sob gestão, também é interessante, temos aqui alguns números. Podemos olhar aqui que o setor dos fundos de pensões tem sob gestão cerca de 20 mil milhões de euros. Vou passar. Este gráfico aqui dá-nos também informação sobre como é que estão a evoluir os resultados técnicos dos ramos vida. Como poderão ver, os ramos que estão aqui assim tratados estão positivos, e em particular o ramo Agora deixa-me cá ver a cor. O ramo contratos de investimento vida está a fazer, digamos, um caminho para se afastar dos resultados negativos e, digamos, do movimento exatamente negativo que ocorreu até 2016. Se passarmos agora ao ramo não vida, o que é que nós verificamos em termos de resultados técnicos? Verificamos que há uma melhoria do resultado técnico do ramo não vida e da taxa de sinistralidade. Verificamos depois mais em detalhe que há uma melhoria dos resultados técnicos dos ramos de acidentes de trabalho e automóveis e há também uma recuperação no ramo incêndio e esta recuperação tem que ver efetivamente com resultados mais negativos que ocorreram em 2007 em fruto dos grandes incêndios de 2017 e agora está a recuperar. Em termos de sinistralidade. Há, portanto, também uma recuperação, como podem ver, uma recuperação em alguns ramos, noutros nem por isso, mas digamos que o movimento é um movimento positivo de recuperação de resultados técnicos. Portanto, avançando. Também é interessante esta leitura que nos permite perceber, no fundo, também a importância que ambos os setores, quer dos seguros, quer dos fundos de pensões, a sua importância não só para a atividade económica, mas também como investidores institucionais. O que este gráfico nos permite ver é que, no total dos ativos sob gestão de seguros e fundos de pensões, estão investidos 67 mil milhões de euros, o que representa cerca de 33% do PIB. Se tirarmos a fotografia aos PPRs, que é a poupança para a reforma, portanto, poupança de longo prazo, considerando os PPRs via seguros e os PPRs via fundos de pensões, temos então um montante que na sua totalidade ascende a 19 mil milhões, representando cerca de 9,5% do PIB. Ora, avançando, tenho que ser rápida, peço desculpa, senhores deputados. Quanto à composição da carteira, também é interessante nós analisarmos a composição das carteiras, quer das seguradoras do ramo vida, do ramo não vida e fundos de pensões. Para tirar uma conclusão, é que nos três casos, o que verificamos é que há uma preferência por ativos de rendimento fixo, seja de dívida pública, seja de obrigações. Esta é talvez a principal conclusão a retirar. No caso do ramo de vida, com 76%, o não vida com 59% e no caso dos fundos de pensões com 66%. Prosseguindo, e finalmente, em termos de indicadores, este será o último slide, eu gostava de centrar aqui a atenção no rácio de solvência e o requisito de capital de solvência, que é do que nós estamos a falar, e que mede, no fundo, a solvência do setor segurador, neste caso, evoluiu positivamente de 2017 para 2018, no total, passando de 175% para 188%. Eu gostaria de relembrar que em 2016 o rácio global encontrava-se abaixo de 6%. Portanto, há aqui, de facto, uma recuperação bastante significativa das condições de solvência em que operam digamos, o setor como um todo. De 100%. Sim. Prosseguindo, quanto às competências, enfim, eu gostava aqui de... Peço desculpa. Enfim, isto está um pouco descritivo, mas, enfim, é propositado. Peço desculpa. Passamos aqui para uma parte já mais qualitativa, que é sempre mais aborrecida. Mas, eu acho que é muito importante fazer aqui deixar aqui uma síntese das, digamos, do que foram as competências, quer as novas, ou o alargamento de competências que a ASF recebeu em 2018, Portanto, temos múltiplos trabalhos regulamentares resultantes dos regimes legais da atividade seguradora, designadamente no que diz respeito à distribuição de seguros e ao regime jurídico das atividades e supervisão de fundos de pensões. Temos, portanto, competências acrescidas de supervisão nos setores que nos estão atribuídos, justamente decorrentes dos regimes da transposição das diretivas da União Europeia, que dizem respeito a matérias tão vastas como de registro, reporte de informação, supervisão contínua de deveres, nível de requisitos prudenciais, de governação e de conduta de mercado. Há aqui um ponto importante, que é a reversão para as das competências da CMVM em matéria de supervisão e de regulação dos deveres de conduta das entidades que se propunham ou se proponham celebrar ou mediar contratos de seguro ligados a fundos de investimento ou a comercializar contratos de adesão individual a fundos de pensões abertos. Portanto, houve esta reversão. Há também novas competências em matéria de supervisão de publicidade e de informação referente a produtos de investimento com base em seguros inerentes ao regulamento PRIPES. Há alargamento de competência controle nacional quanto a obrigações decorrentes dos novos enquadramentos legais. Há a participação nos trabalhos da IOPA, que veremos um pouco mais à frente. Há também a atribuição à ASF das obrigações de supervisão, de acompanhamento, que são atribuídas por um novo Código das Associações Mutualistas, e há também a participação da ASF nos trabalhos do Comitê Europeu do Risco Sistémico e do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Quanto à cooperação, a cooperação decorre, grande parte destas competências, deste alargamento, também decorre, digamos, de todo um contexto de coordenação e de cooperação institucional da ASF numa série de foras, quer nacionais, quer internacionais. Nos internacionais, vale a pena destacar o nosso papel e o nível de profundidade com que trabalhamos junto da Autoridade Europeia de Seguros e Pensões, também ao nível do Comitê Europeu de Risco Sistémico e também ao nível da... Da Associação Internacional de Supervisores de Seguros. Enfim, isto aqui tem já um detalhe do que é que tem sido a cooperação com o Governo, que também acho que é importante salientar o apoio técnico, enfim, que a ASF enfim, tem feito relativamente à preparação de, enfim, de atos legislativos e também o apoio técnico que a ASF, ou seja, o envolvimento que a ASF teve na preparação do regime aplicável ao produto individual de reforma paneuropeu, que acabou de ser publicado pela Comissão Europeia, também nos trabalhos de revisão da diretiva relativa ao seguro automóvel, também na reforma do modelo europeu de supervisão financeira e em iniciativas legislativas relativas à promoção do investimento sustentável. Depois, podíamos seguir então para o enquadramento macro das nossas atividades, enfim, olhando já aqui para o futuro. Aqui o que é que temos? Temos aqui, no fundo, arrumámos isto em quatro grandes dimensões: uma dimensão que tem que ver com a conjuntura macroeconómica nacional e internacional. Há desafios que estão associados à persistência do ambiente de baixas taxas de juro. Há uma desaceleração do crescimento económico a nível mundial, manutenção de elevados níveis de endividamento e tensões de natureza geopolítica, e há também evolução demográfica e tecnológica e o seu impacto no emprego e na sociedade. Depois temos também o fenómeno da digitalização e dos riscos cibernéticos. Há uma mudança de paradigma na intermediação financeira e redefinição de modelos de negócio, com a entrada de novos players nas atividades seguradoras e de fundos de pensões, e há também alterações no perfil dos consumidores e emergência de novos riscos, com destaque para os riscos cibernéticos, que estão também e associados à proteção de dados pessoais. Temos depois também aqui a dimensão do financiamento sustentável. Aqui talvez fosse de sublinhar digamos, os problemas que se levantam com o gap de proteção de risco relativamente aos fenómenos climáticos ou catastróficos, depois poderemos mais à frente desenvolver um pouco. E temos depois uma outra dimensão que é dos riscos sistémicos. Eu aqui gostava de referir que está em desenvolvimento nas instâncias europeias a definição de uma política macroprudencial para o setor segurador e que a ASF faz uma monitorização regular dos principais riscos com potencial para afetar a estabilidade financeira, tendo em conta a conjuntura em cada momento, consubstanciada em três vertentes: na execução regular de exercícios de teste de stress aos setores segurador e de fundos de pensões, na publicação trimestral do painel de riscos do setor segurador e, finalmente, na publicação semestral dos relatórios de análise de riscos do setor segurador e dos fundos de pensões. Linhas de atuação futura. Temos isto aqui dividido em quatro áreas. Em termos de regulação, gostaria de sublinhar a consolidação dos pilares regulatórios de ambos os setores, segurador e fundos de pensões, através da conclusão da regulamentação dos novos enquadramentos legais do acesso e exercício à atividade seguradora e resseguradora e da atividade de distribuição de seguros e resseguros e da regulamentação do futuro regime jurídico da Constituição e funcionamento dos fundos de pensões e respectivas entidades gestoras. Também a participação ativa nos trabalhos da Autoridade Europeia em matérias relevantes, como seja a revisão do regime de solvência 2, a regulamentação da aplicação do novo normativo contabilístico IFRS 17 a partir de 1 de janeiro de 2022, a regulamentação a nível nacional e europeu do produto paneuropeu de pessoal de poupança de pensões e temos depois também uma panóplia vasta de trabalhos regulatórios que são essenciais à atividade seguradora e de gestão de fundos de pensões que podem ter um relevante impacto económico e social. Estamos a falar do seguro de responsabilidade civil automóvel, o crescente uso inovador da tecnologia, os meios digitais no setor segurador, riscos catastróficos, seguro de saúde e seguro de saúde. Pronto, então, quanto à supervisão prudencial, temos aqui várias linhas de atuação futura. Eu vou passar à frente. Na dimensão da monitorização macroprudencial, temos também aqui quatro linhas que nos vão guiar no futuro. E depois temos a supervisão comportamental, aqui com uma série de, digamos, já de... Isto, no fundo, reflete um conjunto de preocupações que a autoridade tem para os próximos anos, em termos de intervenção em matéria de supervisão comportamental. Estamos a falar de reforço de capacitação do consumidor, estamos a falar de identificação de modelos de negócios desajustados às necessidades dos consumidores e ou em que o pricing e a política de comissionamento estão desvirtuados, estamos a falar da adaptação de supervisão de produtos, nomeadamente no que se refere às políticas de concessão e aprovação de produtos, e fica então aqui uma lista mais vasta das linhas que nos irão acompanhar nos próximos anos. E muito obrigada, Srs. Deputados.
Senhora Presidente, muito obrigada pela sua exposição. Nós depois teremos oportunidade, com mais pormenor, de facto, de conversarmos sobre as diferentes linhas de atuação, designadamente as que estão aqui, perspectiva em termos de futuro, para podermos, de facto, acompanhar isto noutra dimensão, mais na próxima legislatura já, e outros o farão, seja como for, iniciávamos as intervenções e dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, ao senhor Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os Sra. Presidente da ASF e os restantes membros da equipa. Esta é talvez a última audição desta nossa comissão, nesta sessão legislativa, e como tal, é de certeza que amanhã há plenário. Calma, pode ser que ainda inventem mais algumas até setembro. Bom, no entanto, portanto, queria apenas registrar este facto e muito me apraz pelo meu partido fazer esta intervenção. Eu começaria por duas questões que são muito importantes para o futuro e para a atividade da ASF, mas cuja responsabilidade a ASF está, de certa forma, alheia. E porque várias vezes, e várias entidades reguladoras têm vindo a este Parlamento alertar para o facto de terem os seus orçamentos numa espécie de cativeiro, e pelo facto de também estarem impedidos de contratar, às vezes, pessoal. Situações estas que levaram a que algumas ações de fiscalização bastante importantes tivessem ficado por efetuar. Eu pergunto se esse nível, como está este ano o nível de cativações na ASF, e se está ultrapassado ou não, em termos de, porque era uma norma do Orçamento de Estado, a possibilidade de as entidades reguladoras, neste caso concreto a ASF, poder contratar pessoal adequado, necessário ao desempenho das suas funções. Esta era uma primeira questão. Depois, uma preocupação. Eu, dos dados que, e agradeço a informação muito detalhada, o diagnóstico muito bem efetuado por parte da ASF relativamente ao setor, mas retive com especial preocupação, e por isso falo nele, no resto naturalmente fico satisfeito com grande parte dos indicadores que aqui nos são presentes, mas há este aspecto que não tem tanto a ver com a ASF, mas terá que ver com a concorrência no setor. E aquela situação em que a senhora Presidente nos refere de um certo, não disse isto, mas de qualquer forma é a conclusão que eu tiro, quando cerca de 60% do mercado, 56%, no caso do ramo vida, está concentrado em duas seguradoras, e no caso do ramo não vida, em cerca de três, portanto, eu pergunto se não denota aqui uma certa concentração, um certo fechamento, ou até mesmo, dada a pequenez do nosso mercado, também esta situação não ocorreu por essa via. No entanto, isto com certeza, a partir do momento em que existe esta concentração, implica que para os consumidores uma situação menos benéfica, porque todos sabemos que com o aumento da concorrência naturalmente há uma descida, normalmente há uma descida tendencial dos preços. E nessa circunstância a ASF, que exerce a supervisão e a regulação deste setor, se considera que os preços que são neste momento praticados no mercado são os adequados, ou eventualmente, porque eu recordo-me que o seu antecessor a determinada altura, em alguns dos ramos, dizia mesmo que os preços que eram praticados eram preocupantes, porque conduziam até uma certa insustentabilidade em algumas empresas do setor. No entanto, não sei se essa situação está ultrapassada, mas gostaria de ter a visão da ASF. Eu sei que estão em funções há um mês, naturalmente são questões que é com o decorrer do trabalho que naturalmente se vem a ter uma percepção mais global destas matérias, no entanto, não deixo aqui de salientar. Um dos grandes problemas, e que ao longo do mandato aqui debatemos e continuamos a debater de forma bastante, principalmente com o setor dos seguros, é a questão que normalmente o cidadão comum se sente enganado com a questão dos seguros, ou seja, com as letras pequeninas. E sobre letras pequeninas e porque se trata de um setor muito complexo, do ponto de vista até da forma como os produtos são sugeridos às pessoas. Eu, portanto, acho que este é um grande desafio que se coloca à autoridade, ou seja, é como é que vamos conseguir ultrapassar este problema das letras pequeninas dos contratos de seguro, por forma a que os cidadãos sintam mais confiança para investirem neste setor. Porque este setor não é só a componente de risco, é também a componente de poupança. E se não houver confiança por parte dos consumidores, naturalmente, portanto, também não fazem poupança junto da atividade seguradora. E essa é muito importante. De resto, satisfez-me ver aquele indicador de depósitos em áreas de PPR e fundo de pensões de 9,5% do PIB. É bastante significativo. Portanto, é um sinal positivo de que, de alguma forma, os portugueses confiam nas empresas do setor. Portanto, sobre letras pequeninas, é que medidas pensa vir a tomar? No essencial é esta a questão que eu coloco. Depois, o outro grande desafio que se coloca, não à autoridade, mas também à autoridade, mas ao setor, é a questão do desenvolvimento tecnológico, da chamada digitalização da economia, e isso associado a novas formas de propaganda ou de prestação de serviços. E também o setor segurador, se bem sabemos, portanto, através do InsurTech, vai ser alvo de grandes mudanças. Referiu também na sua alocução da aprovação, quanto à aprovação do novo plano PPR europeu, e eu aqui voltaria um bocadinho à questão dos PPR nacionais. Uma vez ultrapassada a crise, porque o PPR nacional tinha um incentivo forte, que era o benefício fiscal, em sede da sua contratação, e isso era um incentivo forte para que as famílias fizessem esse tipo de investimento, e de resto o que existe depositado em PPR derivou essencialmente dessa época em que era possível obter esse benefício fiscal. Eu pergunto se eventualmente a autoridade não pensa, como forma de redinamizar o setor dos PPRs na área seguradora e de poupança, e para também fomentar a poupança que tão necessária é para a economia nacional, se não pensa voltar a enquadrar e aconselhar o Governo até a possibilidade da criação do incentivo fiscal em sede de benefícios para este mesmo PPR. Até porque, eu não sei até que ponto, eu não conheço bem o modelo do PPR europeu, mas o PPR europeu iria seguir,
senhor, se me dizia,
muito o modelo europeu. Vou terminar já, Sra. Presidente. Iria seguir muito o modelo português. Nessa circunstância, assim sendo, não sei até que ponto também pondera essa possibilidade. Muitas mais questões tinha para colocar, mas a Sra. Presidente está a fazer-me já sinal, eu vou tentar ser rápido.
Penso que eram 8 minutos. Não tínhamos acordado tempo, é, estávamos nos 5, mas
desculpa.
Podemos, não há problema, na segunda ronda.
8 minutos, mas
a segunda ronda.
Mas, senhor, ok, então eu vou terminar só com mais uma questão. Se considera que a autoridade de supervisão está na posse de todos os instrumentos para que seja possível avaliar os requisitos de qualificação e idoneidade dos órgãos de administração e fiscalização e todos os dirigentes nas empresas do setor, inclusivamente nesta questão das sociedades mutualistas, que a partir da última alteração à lei passou a ser efetuada essa análise dos requisitos de idoneidade também às sociedades mutualistas. E pronto, e talvez venha uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Com a mesma tolerância para os outros grupos parlamentares, Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado.
Peço desculpa. É a resposta. Senhora Presidente, peço desculpa.
Eu faço o que a Senhora Presidente entende, mas...
Sabe, exatamente, é o regime.
Muito bem. Senhor Deputado Carlos Silva, muito obrigada pelas suas questões, que também me dão a oportunidade de desenvolver um bocadinho mais a apresentação rápida e sumária que fiz. Relativamente ao ponto que levanta da concentração, quer dizer, vamos lá ver, a apresentação que eu fiz é factual. O que nós constatamos é que há um player destacado e há dois ou três players que em conjunto têm uma cota de mercado superior a 60%, no caso 50%, os 50% exatamente, no caso do ramo de vida. Ora, vamos ver, nós não somos a autoridade da concorrência e o que nos compete a nós fazer, e vamos ter que trabalhar nisso, e era isto que eu gostava de sublinhar, vamos ter que trabalhar muito bem em duas frentes. Uma é aumentar a transparência dos preços. Isto é, tem que haver transparência de preços e tem que haver a possibilidade de comparação de preços. Isto é, o consumidor deve ter a possibilidade de, por um lado, quando está a contratar um seguro, quando está a pagar um prémio, conhecer exatamente qual é a composição do preço. Ficar a conhecer o que é o prémio, o que são as taxas que paga, quais são as comissões de mediação que paga. Por outro lado, é também conveniente, como aliás já acontece noutros setores, que o consumidor possa ter a possibilidade de, num sítio, pode ser um portal, digamos assim, possa ter a possibilidade de fazer uma comparação dos preços por produto, enfim, tem que ser produto padrão, mas tenha a possibilidade de fazer comparação de preços e assim de uma forma mais informada e mais consciente de poder fazer as suas escolhas. Isto é importante para dar transparência e para que a concorrência se faça de uma forma saudável, independentemente das questões de cota de mercado ou das questões de concorrência. Com mais ou menos cota, com mais ou menos concorrência, a transparência do mercado é absolutamente essencial para dar profundidade ao mercado e para proteger o consumidor. Isto é uma área onde a autoridade vai realmente investir, vai trabalhar para que possamos aumentar o nível de transparência. Aqui há muita coisa que se pode fazer. Segundo ponto. Quando nós estamos perante empresas de seguros, ou no caso estamos a falar do setor segurador, que tem a maior dimensão, a preocupação da autoridade, vamos ver, a supervisão prudencial é baseada no risco, o que significa que a autoridade deve, sem prejuízo da exigência que tem que colocar na supervisão que faz às pequenas e grandes empresas de seguros, no caso das empresas, das grandes empresas, tem que colocar uma maior intensidade e colocar mais meios para fazer a supervisão prudencial. E, portanto, isso é um elemento muito importante. É algo que a autoridade faz e tem vindo a fazer, mas que pode aperfeiçoar. Aliás, o regime de solvência 2 e o aperfeiçoamento, as alterações que vão ser feitas, que são aperfeiçoamentos ao atual regime de solvência 2, vão exatamente nesse sentido. Quanto ao problema das letras pequeninas, eu também, é bem dizer, confesso aqui que, de facto, há muitas letras pequeninas, e as letras pequeninas estão nos seguros e estão numa série de coisas em que nós somos apanhados porque não nos lembramos de ler as letras pequeninas e quando as queremos ler, às vezes, não percebemos bem o que é que lá está. Aqui, mais uma vez, há muito para fazer em relação a esta questão. Eu acho que é muito importante que os consumidores saibam o que é que estão a contratar e, perante um sinistro, saibam com o que é que podem contar que corresponde, terá que corresponder àquilo que contrataram. Medidas como, que aliás já está imposto pela Diretiva da Distribuição, que é definir documentos que não são mais do que uma ficha de produto, em que há elementos essenciais que são apresentados ao consumidor sobre quais são efetivamente as coberturas que está a adquirir, quais são efetivamente as exclusões que está a adquirir. Um conjunto de informação muito simples, muito descodificada, que obrigatoriamente tem que ser entregue ao consumidor quando ele está para fechar um contrato. Isso é absolutamente indispensável. Dir-me-á, bom, mas se os consumidores, mesmo assim, com essa formatação e com essa descodificação, continuam a ser letras pequeninas e não entendem muito bem. É evidente que temos que ter em conta que, na verdade, há uma insuficiência, digamos assim, generalizada de conhecimentos por parte da população em geral, do consumidor, em nome individual, digamos assim, uma insuficiência de conhecimentos sobre seguros e riscos. Isto é uma realidade. E, portanto, é preciso investir muito também na informação, colocar também à disposição dos consumidores canais onde os consumidores possam ter mais informação e desse ponto de vista, possam fazer uma aprendizagem sobre, digamos, seguros e riscos. Agora, na hora de contratar, existe a obrigação, efetivamente, de lhe colocar aquilo que é absolutamente básico para a sua decisão. E temos depois também, evidentemente, quando há sinistros, também se põem letras pequeninas, porque as letras pequeninas estavam no início e depois aparecem no fim. E, de facto, temos que melhorar a supervisão comportamental, quer dizer, temos que ser rigorosos no cumprimento de prazos, temos que ser rigorosos, digamos, nos canais que as companhias de seguros colocam à disposição dos tomadores de seguros, dos seus clientes, para resolver efetivamente os problemas, quer dizer, tem que haver aí, digamos, uma regulamentação talvez mais fina e uma análise da parte da autoridade mais, diria, mais cirúrgica para atuarmos efetivamente naqueles casos em que há incumprimentos, há irregularidades, não há atenção que devia ser dada ao tomador de seguro, ao sinistrado. Portanto, estamos a falar, no fundo, de supervisão comportamental e estamos a falar de conduta e de conduta do mercado. Relativamente aos PEPs, Sr. Deputado, o PEP é um produto europeu, que se pretende venha a ser adotado por todos os países da União Europeia. É um produto standardizado, é um produto de poupança voluntária do terceiro pilar, portanto, poupança em nome individual. É um produto que vem a vir muito simples, muito descodificado, sem letras pequeninas, que permite ao investidor, ao futuro beneficiário, ao investidor, poder escolher 6 opções de investimento, muito fáceis de compreender, de leitura, porque o objetivo é exatamente esse, é popularizar ou democratizar, se quisermos assim, um produto de poupança para a reforma individual. Tem um limite de comissionamento, é muito importante. Acho que é a primeira vez que vamos ter aqui, assim, ao nível, tanto europeu, o limite de comissionamento de 1% sobre o valor acumulado da poupança que estiver, investida. Vai haver, aliás, uma central europeia de registro, quer de entidades gestoras, quer dos PEPs que estão a funcionar nos vários países. E diz o Sr. Deputado que há aqui questões, a questão fiscal. Bem, uma das ameaças... Uma ameaça, mas não é só para Portugal, não é? Ao sucesso do PEP ou de outros produtos de poupança de reforma individual. Primeiro.
Senhora Presidente, pedia-lhe que tentasse concluir sem prejuízo.
É que eu vou concluir.
Sem prejuízo de responder
Sim,
nas outras
Senhora
rondas.
Presidente, então, muito simplesmente.
Há questões. Há aqui várias questões que estão ainda por responder.
E vou responder.
Que eu já
enunciarei. É um caso. Estou de acordo consigo. De facto, a questão fiscal é uma questão relevante. Tem sido chamada a atenção pela Comissão Europeia no sucesso deste PEP, deste produto. Tem também o problema da taxa da poupança. A taxa de poupança é muito baixa. E depois tem uma outra coisa também, que é o que são as taxas de substituição das pensões públicas e o tipo de regimes de proteção social vigentes que podem determinar mais ou menos a apetência por este tipo de produto. Quanto às cativações e restrição de pessoal, ainda posso, senhora... Ou então, Sr. Presidente, deixe para...
Sr. Presidente, estão três questões por responder. Está a parte do orçamental, está a parte da questão do desenvolvimento tecnológico, está ainda a capacidade para a avaliação da idoneidade dos players. E, portanto, se calhar nas rondas seguintes poderíamos aproveitar.
Sra. Presidente.
Despachamos já. Ok, num minuto.
Num minuto, ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado, poder de síntese, bem? Então, um poder telegráfico. Começando pelo fim, se a ASF está na posse de todos os elementos para poder avaliar os requisitos de autoridade? Claro que sim. Para fazer o registro de membros de órgãos sociais, das entidades que estão debaixo da nossa supervisão, tem que dispor de todos os elementos para permitir fazer o registro. E, portanto, não pode, tem que agir com rigor, mas, sobretudo, tem que agir com segurança. E como o Sr. Deputado verificou, nós temos grande atividade em matéria de registros. Portanto, temos grande experiência, bastante background, não temos problemas com registros, mas há uma coisa, tem que haver rigor e tem que haver segurança nos registros. Não pode haver dúvidas quando se faz um registro. Os registros, evidentemente, estão ligados à avaliação que se faz, no caso, membros de órgãos sociais, penso que era a sua questão, estão ligados às qualificações e estão ligados à questão da idoneidade. Quanto às cativações e restrições orçamentais, bom, em termos de despesa de cativações, nós, a autoridade, não temos razões de queixa. Nós não deixamos de fazer as nossas despesas que estão orçamentadas e isso tem corrido relativamente bem. Aliás, este ano tivemos um orçamento aprovado até um orçamento superior ao aprovado para o ano 2017, tendo em conta, Sra. Presidente. Bom,
Presidente,
portanto, desse
favor.
Ponto de vista não há problema. Em termos de restrições de pessoal, temos carências de pessoal, é um facto, sobretudo em áreas mais especializadas, por exemplo, na área do atuariado, na área dos riscos financeiros, em que, de facto, dada a dinâmica do mercado, é muito difícil reter e recrutar este tipo de especialistas, mas estamos confiantes que haverá uma, com certeza, uma solução para conseguirmos ultrapassar esta, digamos, esta situação, esta dificuldade. Mas não lhe desconto que há, de facto, carências, sobretudo provocadas pela dinâmica do mercado. Muito obrigada. Ah, e a digitalização.
Okay. Deixamos para a segunda ronda, ou para nas respostas.
Obrigada, Sr. Presidente.
É Nuno Sá, Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, com a tolerância que foi dada ao Sr. Deputado Carlos Silva, tem 7 minutos e 58 segundos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar os responsáveis da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e agradecer os contributos que aqui nos deixam pela intervenção e intervenções que já aqui fizeram, através da Sra. Presidente, e também agradecer, e é de salientar, porque deixam-nos de facto aqui um documento escrito para esta audição, que é de facto um relatório, no verdadeiro sentido da palavra, da atividade de 2018, mas mais do que isso, de facto, aponta aqui uma visão, um conjunto de desafios para atividades e para linhas de atuação futura que davam, de facto, para protagonizarmos aqui, eu já não diria uma audiência, mas até uma conferência, um seminário sobre muitos dos aspectos que aqui de forma telegráfica elencaram e que são, sem dúvida, todos eles muito pertinentes. E, portanto, agradecer porque está aqui um excelente documento de trabalho, sobretudo nesta parte em que falam de linhas de atuação futura e que servirão de base à nossa reflexão e ao trabalho que todos temos que fazer. Nós também gostaríamos de começar por saudar a ASF e dar uma nota positiva aos resultados do setor, que não podemos, naturalmente, dissociar da situação económica do país. O setor apresenta bons resultados relativamente ao ano de 2018, uma evolução positiva, genericamente. Deve-se, certamente, a quem opera, aos agentes que operam no setor. Deve-se também, naturalmente, à entidade reguladora, a todo o quadro que atua neste domínio dos seguros e fundos de pensões, mas evidentemente que isto está ligado e trabalha com a realidade do país e, neste aspecto, os índices positivos que apresentam estão de mãos dadas com aquilo que é a situação também económica do país e, portanto, aquilo que foi o registro em 2018 do crescimento da nossa economia, o crescimento do emprego, a evolução positiva dos níveis de rating da República, são para nós fatores indissociáveis do bom desempenho do setor segurador e dos fundos de pensões e resultam da orientação política que foi seguida e, no nosso entendimento, não achamos que não há mal nenhum, pelo contrário, em evidenciar estes resultados nesta ocasião. Estes resultados traduzem um bom desempenho, até em termos de rentabilidade, que tem uma evolução positiva, das empresas no setor, pelos números que aqui foram apresentados. E, portanto, gostaríamos de primeiro, que se confirma esta afirmação, se assim se traduz, que há uma evolução positiva em termos de rentabilidade do setor. E, indo ainda mais fundo nesta questão, mais ao pormenor, é perceber como é que tem esta rentabilidade tem evoluído numa relação de confronto prémios de seguro sinistros. Ou seja, por exemplo, eu olhei aqui com atenção relativamente à taxa de sinistralidade de 2017 para 2018, a páginas 15 do documento que nos deixaram. A taxa de sinistralidade nos acidentes de trabalho verifica-se uma de 2017 para 2018 que os números, taxa de sinistralidade diminuiu, os números são bons. E depois olhando quer ao resultado técnico, e aí é que é a questão, é perceber se há uma evolução positiva porque há menos acidentes de trabalho. Neste domínio, melhoramos as condições de trabalho, ou se, por outro lado, significa que há menos cobertura e menos prémios de seguro pagos. Perceber esta relação, que, por exemplo, aqui nos acidentes de trabalho tem significado social, e gostaríamos de perceber. Gostaríamos, daí a minha questão à senhora Presidente, para perceber este confronto. Prémios de seguro com coberturas, onde aqui, nos acidentes de trabalho, tem um significado importante de análise com a realidade económica e social do país. Também, falar aqui de um outro aspecto, é que ontem tivemos a audição com a CMVM e a dada altura foi referida a dificuldade do setor segurador e do setor dos fundos de investimento em se afirmarem enquanto dinamizadores da poupança em Portugal. Como sabemos, os níveis de poupança continuam a preocupar-nos a todos e gostaríamos de saber o que é que pensa que pode ser feito para que se inverta esta realidade naquilo que toca aos aspectos ao setor onde regula a ASF. O que é que a ASF poderá, naquilo que são as suas competências, fazer para contrariar esta tendência de baixos níveis de poupança em Portugal? Por outro lado, a Autoridade de Concorrência condenou as seguradoras Fidelidade e Multicare ao pagamento de coimas num montante global de 12 milhões de euros por constituição de cartel. Eu sei que foi um processo, deixem-me só fazer um parênteses, que decorreu em 2018 e 2019, e mesmo em 2019 a atual administração da ASF não estava em funções, é muito recente. Contudo, eu vou colocar esta questão num sentido prospectivo, de reflexão, que acho que merece. Porque esta prática e este caso concreto que aqui referi foi identificada no segmento dos seguros contratados por grandes clientes empresariais nos sub-ramos de acidentes de trabalho, saúde e automóvel. Era o que estava na base deste processo concreto da Fidelidade e da Multicare. E, portanto, gostaríamos de perceber qual é a perspectiva que tem da atuação da ASF nestes casos e ao ter conhecimento destes casos. Porque há aqui uma parte que é competência e são matéria da Autoridade de Concorrência e são matéria da Autoridade de Concorrência, mas não deixa de envolver segmentos dos seguros nestes sub-ramos que aqui referi, importantes, de acidentes de trabalho, saúde e automóvel. Para terminar, gostaríamos de abordar aqui o tema do financiamento sustentável. Há poucos dias foi tornado público, e aqui também referiram esse aspecto na exposição, que a ASF se compromete a participar ativamente na implementação de linhas de orientação que assegurem o financiamento sustentável. Concordamos que o setor segurador e dos fundos de pensões pode desempenhar um papel fundamental na esfera da sustentabilidade financeira, reforçando o seu papel na economia e na sociedade, nomeadamente através da disponibilização de coberturas face a eventos climáticos e catastróficos, de proteção das pessoas e das empresas, face a desenvolvimentos adversos ou de produtos de poupança para a reforma. E gostaríamos que nos falasse deste compromisso assumido pela ASF, em que é que consiste e como é que será dinamizado, porque entronca em questões novas, em desafios futuros, mas em que a população, os portugueses, a opinião pública, está muito disponível para abordar estes temas e perceber, porque são desafios que se nos colocam atualmente, são desafios do futuro, mas temos já a começar a trabalhar no presente. E era perceber a ASF, a intervenção da ASF e a sua visão sobre este aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu rigor absoluto. Passava a palavra à Sra. Presidente, com a faculdade, se assim entender, de passar a palavra a algum dos elementos que a acompanham. Muito obrigada. E ainda também de poder responder à pergunta que não está respondida na intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva relativamente ao desenvolvimento tecnológico e ao modo como estão a enfrentar. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Sá, também pelas suas questões que se permitem desenvolver um pouco mais a apresentação inicial, pois efetivamente, relativamente ao ponto que colocou, em que me pede para confirmar a evolução positiva da rendibilidade do setor dos seguradores, de facto há uma correlação estreita entre a evolução da produção do setor dos seguros e a economia. Isso é muito evidente, por exemplo, em alguns ramos. Por exemplo, no ramo de acidentes de trabalho, se nós temos mais emprego, há mais massa salarial e, portanto, se há mais massa salarial, há mais seguros de acidentes de trabalho. Para dar um, só para dar um exemplo. De modo que, sem dúvida, que a evolução do setor reflete uma evolução económica, positiva. Por outro lado, há também uma evolução positiva, mas enfim, e já estamos a falar agora de riscos específicos dos vários ramos de seguros, mas há uma evolução, digamos, um trend, uma evolução positiva relativamente à questão, à, digamos, às provisões técnicas, o que significa que, do lado da autoridade, tem havido, digamos, intervenções no sentido de fazer ajustar os tarifários dos ramos com, digamos, resultados técnicos menos positivos ou negativos, portanto, a necessidade de ajustar esses tarifários de maneira que o preço reflita, os preços praticados reflitam, no fundo, os riscos que esses ramos cobrem. Isto leva-me ao segundo ponto que o Sr. Deputado levantou sobre a sinistralidade. Ora, no caso da sinistralidade, o ramo automóvel, não foi que... Não, dos acidentes de trabalho. Ora, deixa-me cá ver. Exato, dos acidentes de trabalho, que é positiva. Pronto. Ora, o que é que nós temos aqui? A taxa de sinistralidade, no fundo, é um quociente entre custos com sinistros e prémios. O que acontece é que, concretamente, portanto, podemos ter ambos os termos a variar. Um para cima e outro para baixo, os dois para cima, os dois para baixo, ou um para baixo e o outro para cima. Que o doutor Hugo Borginho foi rapidamente verificar, porque isto tem que ser visto caso a caso, não é? Então, nesta variação de 2017 para 2018, o que ocorreu foi um aumento dos prémios de 13,5% e uma redução dos sinistros, da sinistralidade, de 3,8%. Portanto, desta conjugação destas duas evoluções, tem este resultado. Não sei se respondi à sua pergunta, Sr. Deputado. Depois o Sr. Deputado fala também da poupança, o que pode fazer a ASP para contrariar os baixos níveis de poupança. Bom, Sr. Deputado, política pública não podemos fazer. O que nós podemos fazer, se isso puder ajudar, é dar informação mais desenvolvida aos investidores para que compreendam, por um lado, o que é que representa investir um euro, por exemplo, aos 30 anos, quanto é que isso pode representar para a sua reforma. Ou seja, dar aos consumidores uma possibilidade de terem ferramentas que lhes permita avaliarem o impacto e, muito interessante seria também, é uma coisa que também se pode, enfim, pode ser estudada e há muitos países que já fazem isso, que é, no fundo, dar também ferramentas que permitam combinar a evolução da pensão pública para um determinado nível de pensão pública, se digamos, aquele trabalhador ou aquele cidadão tiver uma poupança-reforma ou até uma poupança-reforma constituída pela empresa onde trabalha, portanto, considerando os três pilares, o que é que, conjugando os três e para vários níveis de poupança, para vários níveis de rendibilidade, para vários níveis de longevidade, o que é que pode vir a receber no final? Parece-me que esta informação agregada é da maior importância. Portanto, é uma informação que, digamos, aqui também estamos a falar de transparência, pode ser realmente uma ajuda para a decisão. Só para dar aqui para dar um exemplo. Por outro lado, é evidente que a confiança na qualidade e na eficácia da supervisão é também muito importante. Portanto, nós podemos olhar para a comunicação também como uma ferramenta de supervisão. Porque, na verdade, depois da crise que passaram os mercados financeiros, é evidente que se instalou também, e legitimamente, ambientes de desconfiança, de receio, e, portanto, recuperar essa confiança significa, no fundo, que os cidadãos possam confiar nas autoridades em quem recai a supervisão prudencial e comportamental. Quanto à concorrência, portanto, o senhor deputado, portanto, trouxe, portanto, descreveu o caso da cartelização que levou à condenação em 12 milhões de um conjunto de companhias que comercializaram seguros do ramo automóvel, era o ramo automóvel e acidentes de trabalho. Julgo que são quatro companhias que estão envolvidas, e saúde, quatro companhias que estão envolvidas. De facto, há aqui águas separadas, como o senhor deputado, aliás, referiu, a concorrência é concorrência e a autoridade é a autoridade. Mais uma vez, eu acho que temos aqui dois níveis de intervenção do lado da autoridade. Em primeiro lugar, como o senhor deputado sabe, não há há liberdade de tarifas. Há liberdade de tarifas. Mas o importante é que essa liberdade seja exercida. Primeiro, as tarifas são tarifas que têm que estar bem calculadas e que, portanto, não podem, não se pode permitir, ou para cima, ou com variações positivas ou com variações negativas, que se comercializem produtos, levando depois à cartelização, que estão baseados em tarifários que não estão corretos. De facto, cabe à autoridade intervir para que os tarifários correspondam efetivamente aos riscos que aqueles seguros procuram cobrir. Em segundo lugar, há toda a questão da transparência que eu há pouco, na resposta ao deputado Carlos, referi, que é mais informação. No entanto, não esquecer que neste caso estamos a falar de grandes empresas. A assimetria de informação, nesse caso, é bastante menor. Nós não podemos comparar, digamos, o nível de informação de que dispõe um cidadão comum que vai fazer o seu seguro de incêndio da sua habitação ou do seu automóvel, com a informação de que dispõe uma grande empresa. Uma grande empresa tem outro tipo de competências para perceber o que é que está a comprar, o que é que está a negociar, que escolhas é que está a fazer e portanto, também temos que esperar. No entanto, realmente a questão da comparabilidade dos preços, da transparência de mercado, é aquilo que, do lado da comportamental, eu acho que a autoridade tem que fazer para contribuir que este tipo de situações, porventura, não ocorram. Mas se ocorrerem, senhor deputado, que não seja por falta de intervenção da autoridade setorial, e cá teremos depois a autoridade da concorrência para, digamos, intervir em casos como este que
descreveu. Última questão, senhora Presidente, financiamento sustentável.
Financiamento sustentável. Ora, financiamento sustentável. É verdade que a ASF subscreveu a carta de compromisso do financiamento sustentável, que aliás ocorreu há poucas semanas e que juntou, por iniciativa do Ministério do Ambiente e Transição Energética, uma série de entidades do setor financeiro, não só bancos, como supervisores e associações também representativas dos interesses do sistema financeiro. Este tema de sustentabilidade financeira é um tema que está, de facto, está a entrar em Portugal, pelo menos em termos da discussão e da necessidade de introduzirmos esta temática na gestão dos investimentos, mas é também um tema, eu acho que vale a pena referi-lo, que está a ser estudado e aprofundado ao nível da Autoridade Europeia de Supervisão de Seguros e mesmo ao nível da Comissão Europeia. é evidente que há aqui um problema de facto de... Vamos lá ver, há aqui problemas de transição. O que seria o ideal é que as carteiras de investimento destes investidores institucionais, quer sejam bancos, seguradoras, fundos de pensões, tendessem a privilegiar, no fundo, dívida, por assim dizer, que seja emitida por setores, por entidades ou projetos que no fundo são...
Senhora Presidente, sem querer interrompê-la, sim, mas de facto fixar-se um bocadinho sobre a parte da dimensão dos eventos climatéricos e catastróficos.
Ah, então que isso era um outro ponto.
Era a outra dimensão,
então, na outra dimensão...
Que conta um dia de facto então, com um financiamento
peço
sustentável.
Peço desculpa, então vou passar calhar... para outra dimensão.
Ia
passar...
Ou então, pode responder depois, adiante, ou na parte final. Eu vou deixar aqui assim a palavra e na parte final deixo o tempo para isso, para agora passarmos...
Peço desculpa, então.
Peço desculpa, ao senhor Paulo Sá, com a mesma tolerância para os 8 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sra. Presidente da Autoridade de Concorrência, da Autoridade de Previsão de Seguros e Fundos de Pensões e os demais elementos da equipa que a acompanham. Eu queria começar por colocar uma questão relativamente à avaliação da idoneidade dos responsáveis das associações mutualistas. Como deve saber, aqui na Assembleia da República, há uns meses, assistimos a um ping-pong lamentável entre o Governo, o Ministério do Trabalho e a ASF sobre quem deveria verificar a idoneidade dos presidentes ou dos dirigentes responsáveis das associações mutualistas e, em particular, de Tomás Correia. Fizemos aqui audições e, na sequência desse processo, foi feita uma clarificação atribuindo à ASF a responsabilidade por a verificação dessa idoneidade. Creio que no dia 21 de março, a ASF decidiu iniciar o processo de avaliação da idoneidade dos responsáveis das associações mutualistas, em particular também de Tomás Correia. Senhora Presidente, já lá vão 4 meses e gostaríamos de ter notícias sobre como é que vai o processo de avaliação dessa idoneidade, e em particular Tomás Correia, e quando é que a ASF prevê que esse processo possa estar concluído, até porque sabemos que o Sr. Tomás Correia foi avaliado pelo Banco de Portugal, no exercício das funções no Banco Montepio, e foi aplicado uma coima substancial, e portanto haveria algum interesse em que este processo fosse concluído. E, como disse, já passaram 4 meses e gostaria de que a ASF pudesse aproveitar esta audição para nos prestar alguns esclarecimentos sobre esta matéria e, em particular, sobre a data prevista para a sua conclusão. Relativamente agora ao relatório de atividades que nos apresentou, seguindo a ordem da apresentação, na página 6, no slide 6, aliás, indicadores de mercado, mediação, na coluna por tipo de pessoa, há a indicação de uma redução substancial dos mediadores singulares desde 2016, mas se esta informação começasse não em 2016, mas no ano anterior, veríamos que este é um processo que já tem muitos anos de redução gradual deste número, em que em 2018 se fixou em cerca ou pouco mais de 15 mil. A pergunta que eu lhe queria fazer, Sra. Presidente, é como avalia esta redução, quais são as causas que identifica para esta redução ao longo dos anos tão acentuada deste número e qual é o impacto que prevê com o novo regime jurídico de distribuição de seguros e resseguros, que creio que terá entrado em vigor em janeiro, terá na redução ainda mais acentuado deste número. Portanto, duas avaliações da sua parte. Como é que avalia até agora a evolução negativa, a redução dos mediadores singulares, e como é que prevê que seja o impacto do novo regime na evolução futura. Isto porque há uma perspectiva, uma análise de que indicará que esse novo regime e as normas que ele contém acelerarão este processo, levando a uma concentração dos seguros. Relativamente à página 7 ou ao slide 7 sobre reclamações, eu aqui tinha várias questões para colocar e a primeira tem a ver com a sua intervenção inicial, que referiu como uma das hipóteses para um aumento substancial do número de reclamações, que em 2017 eram de 7 mil e em 2018 são de 9 mil, cerca de 29%. Disse que, com uma hipótese, que os cidadãos estão hoje mais conscientes dos seus direitos, reclamam mais, e isso seria uma explicação. Mas, não descartando essa possibilidade, eu diria que a possibilidade mais provável não é os cidadãos estarem mais conscientes dos seus direitos, mas é as empresas de seguro darem justificação e causas para que os cidadãos reclamem pelo seu comportamento. Não é? Ninguém reclama gratuitamente para perder o seu tempo, reclamam porque têm motivos para isso e provavelmente este aumento substancial de reclamações terá a ver com insatisfação com os clientes, com o comportamento das suas seguradoras, nomeadamente em casos sinistros, quando tentam ativar os seus seguros, em casos sinistros, terem dificuldades, encontrarem dificuldades para convencer a seguradora a assumir os custos. Portanto, acho que não se pode descartar simplesmente dizendo os cidadãos são mais conscientes, reclamam mais e, portanto, tudo isto está explicado. Eu acho que é preciso ir mais fundo e pedir-lhe aqui uma explicação mais profunda para um aumento tão significativo de número de reclamações. Depois, 8% das reclamações ficaram por analisar. Pode-se sempre olhar para o copo do outro ponto da perspectiva, dizer que 96,7% foram analisadas, mas nós preocupamos com as 92 ou 91,7% foram analisadas, nós preocupamos com as 8,3% que não foram analisadas, cerca de 700 reclamações. Queria compreender o motivo. Porquê é que não foram analisadas? Qual é a justificação para isso? Porque, obviamente, quando os cidadãos dirigem reclamações à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, esperam que elas sejam respondidas, nem que seja para acusar a recepção e dizer que não devia ser dirigido nós, mas outra entidade qualquer. E há um indicador que não é apresentado aqui, que é muito relevante, que é o tempo médio de resposta. Porque muitas vezes, e esta é uma reclamação recorrente que chegou ao Grupo Parlamentar do PCP, é os tempos de resposta, que muitas vezes são elevados e às vezes já não vêm em tempo útil. E, portanto, eu gostaria que nos pudesse dar uma indicação, tão exata quanto possível, dos tempos médios de resposta a estas reclamações. Obviamente que elas são de complexidade diferente, mas poderá dividir as mais complexas o tempo médio para essa e as menos complexas o tempo médio para as outras. O Sr. Deputado Nuno Sá já lhe colocou uma pergunta e eu, para lhe dizer a verdade, não fiquei muito satisfeito com a resposta, muito convencido, por assim dizer. Não fiquei muito convencido com a resposta. Ouvi-a atentamente, mas há um elemento que eu queria introduzir para reflexão. É que o número de reclamações relativamente a acidentes de trabalho aumentou no mesmo período 41%. Passaram de 486 para 686. Temos aqui um aumento muito significativo das reclamações nos acidentes de trabalho. Juntando este facto ao facto que foi referido anteriormente, de que os custos com sinistros nos acidentes de trabalho reduziram substancialmente, em relação aos prémios, reduziram 15 pontos pontuais, eu não pergunto se a explicação, não sendo aquela que a Sra. Presidente, eu não poderá ser outra. Os acidentes continuam a se verificar, aliás, é provável que até haja mais acidentes de trabalho, porque havendo mais trabalhadores, estatisticamente, aumentarão. Os custos com os acidentes de trabalho para as seguradoras estão a reduzir e depois temos o número das reclamações, aumentam 40%. Não se poderá estar a verificar aqui que as seguradoras não estão a dar um seguimento adequado nestes sinistros de trabalho e isso leva um aumento do número de reclamações e simultaneamente um aumento dos lucros ou a diminuição dos encargos das seguradoras. Portanto, eu pedi-lhe que na explicação que deu ao Sr. Deputado Nuno Sá incluísse esta variável que não é de desprezar porque ela vem no próprio relatório da que a senhora Presidente apresentou aqui. Por fim, uma última pergunta, só para uma clarificação, na página 17, refere aí dívida pública, quer no ramo vida, nos fundos de pensões, ramo não vida, e não especifica se ela é nacional ou estrangeira, ou nacional ou de outros países. E eu pergunto-lhe se tem essa informação, se esta dívida pública, na composição das carteiras, é unicamente, exclusivamente nacional, se não for exclusivamente dívida pública nacional, se for de outros países, qual a percentagem, só para compreendermos melhor este gráfico. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Senhor Deputado, Paulo Sá, muito obrigada também pelas suas questões, que irei procurar responder. Começando então pela idoneidade. Não há dúvidas nenhumas de que a autoridade tem a competência de proceder ao registro dos membros dos órgãos sociais, das associações mutualistas abrangidas por esta, digamos, atividade, se assim se pode dizer. Diz o senhor deputado que o processo iniciou a 21 de março. Senhor deputado, os processos de registro são processos, aliás tive a ocasião de referir isso inicialmente, são processos complexos, são processos trabalhosos, são processos que se querem rigorosos e com toda a segurança. Eu devo dizer-lhe, como aliás acontece com o registro de membros de órgãos sociais de outras entidades, não há aqui nenhuma, digamos, diferenciação, se quisermos dizer assim, quer de seguradoras, quer de entidades gestoras de fundos de pensões, os processos de registro implicam normalmente duas coisas: trocas de informação para esclarecimentos, que funcionam em ambos os sentidos. Portanto, quando há um membro de um órgão social que se registra, tem que entregar um conjunto de informações. Se as informações não estão completas, elas são solicitadas. Depois, de novo, elas são esclarecidas. E pode haver aqui várias interações. Isto é normal acontecer em processos de registro. Segundo aspecto, acontece também, não é assim tão invulgar como isso, e neste caso concreto, de facto, aconteceu, que a autoridade fez diligências, a autoridade ASF, fez diligências junto de outras entidades de supervisão para recolher informação que é relevante para o registro. Que entidades são essas? As outras duas entidades de supervisão? Sabemos quem são. E são entidades com quem estamos a conversar e das quais aguardamos formalmente respostas por escrito, porque é assim que tem que ser, não pode haver falhas formais nestes processos. Portanto, respostas... Não, eu estou a explicar, Sr. Deputado, efetivamente o que é que se passa aqui. Portanto, é por isso que os processos são morosos. Tem razão, quando fala em 21 de março, nós estamos em julho. Mas tem que ver exatamente com este tipo de questões que eu estou a procurar explicar. Portanto, há diligências várias, entre as quais, junto de outras entidades de supervisão, que têm os seus tempos de resposta e, no caso concreto, agora vamos aqui a este caso concreto, de facto, nós aguardamos informação dessas diligências que realizámos. Penso que... Não sei se.
Senhora Presidente, claro. Quanto tempo estima que possa demorar? Mais um mês, mais dois, mais três, 10 anos?
Senhor Deputado, eu não vou comprometer com prazos quando. Não vou comprometer com prazos por duas razões. Em primeiro lugar, não está nas minhas mãos saber quando é que toda a informação está reunida, pela razão que acabei de explicar. Em segundo lugar, como lhe digo, são processos que requerem muito rigor. Com certeza que o faremos tão rápido quanto possível, até porque a partir de um certo momento há prazos a contar. E, portanto, nunca poderíamos ter um processo aberto durante 2 anos ou durante 10 anos. Quer dizer, teoricamente podemos pensar nisso, mas quer dizer, não é isso certamente que vai suceder. Portanto, o compromisso que eu posso ter aqui, do nosso lado, a autoridade, tendo nós toda a informação resultante das diligências que fizemos nas nossas mãos, devidamente analisada, com todo o rigor e segurança, a decisão será tomada. Agora, pronto, portanto, mas eu não lhe posso dar estimativas porque temos aqui diligências cujo resultado não depende só de nós, Sr. Deputado. Portanto, eu não tenho possibilidade, não posso responder por outras entidades, está a compreender, Sr. Deputado? Não posso. Mas eu não posso, Sr. Deputado, não posso por essa razão. Se nós estivéssemos perante uma situação de registro que não tivesse, digamos, envolvidas diligências junto de terceiros, admita, e que, digamos, a troca de informação entre a autoridade e os interessados, portanto, digamos, os membros dos órgãos sociais de uma qualquer entidade que se estão a registar, e se esse processo tivesse concluído, não havia razão nenhuma, nem podia manter o processo aberto. Tinha que o fechar. Não é o caso, Sr. Deputado. Portanto, estamos dependentes, efetivamente, do resultado destas diligências. Eu tenho aqui comigo o nosso diretor de autorizações e registros. Eu peço até ao Sr. que possa complementar esta informação. Não vai haver daqui a minha parte alguma omissão que seja relevante e eu não quero que isso suceda.
Não, só acrescentava ao que é... Só acrescentava ao que a Sra. Presidente disse, que este processo também demorou um pouco mais, porque as próprias entidades, uma vez publicado o diploma e instadas pela ASF a fazer a instrução, tiveram de iniciar a instrução do processo do zero. Ou seja, as entidades não estavam enquadradas no regime que é exigido para questionários, preenchimento de questionários, elaboração de avaliações internas que não existiam, e as entidades tiveram que o fazer. E isso significou que, em média, demoraram um mês e meio, mas significou também alguns problemas de instrução que nas seguradoras que estão mais habituadas a este processo normalmente não corre. E, portanto, isso também pode justificar parcialmente alguma dilação dos prazos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminou?
Senhora Presidente, estávamos a tentar responder, portanto, à primeira pergunta do Senhor Deputado.
Faça,
não sei,
favor.
Se posso
pode,
continuar.
Pode, com certeza.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Depois o Senhor Deputado realmente faz uma análise dos números que lhe trouxemos nesta apresentação sobre a evolução dos mediadores. Efetivamente, era o slide, Sr. Deputado, número... Era o 6, não é? Só para tê-lo aqui comigo. Muito bem. Bem, ó, Sr. Deputado, de facto, é uma análise factual. Na realidade, há uma, digamos, uma descida de mediadores a título individual de 2000... Enfim, isto é uma evolução, não é? Como aliás referiu. Bom, isto tem que ver, essencialmente, com o facto das novas exigências de qualificação trazidas pela Diretiva da Distribuição, que levou, pensamos nós, transitoriamente... a uma redução de novos mediadores e, portanto, é muito provável que haja agora uma estabilização. Portanto, esta será talvez a principal explicação, embora também os custos associados à atividade, vamos lá, os custos associados à própria atividade de mediação, para aqueles micro mediadores, poderá tender a ser realmente, esses custos poderão ser demasiado pesados para os micro mediadores e, portanto, afastá-los naturalmente do negócio. E depois também podemos pensar, isso é uma coisa que nós podemos analisar e depois temos muito gosto também de fazer chegar, se tiver, enfim, se for de interesse. Há também aqui questões geracionais, porque muitos destes micromediadores e, portanto, mediadores em nome individual, são pessoas de uma geração, portanto, mais velha, digamos assim, e que, portanto, à medida que vão envelhecendo, já se sabe, isto é, vão, portanto, deixando de exercer esta atividade. Portanto, poderá haver também aí esse fator que não é de descartar, Sr. Deputado, mas que nós podemos e estamos também a analisar. Depois o Sr. Deputado fala da questão das reclamações. Ó, Sr. Deputado, eu na minha apresentação tive o cuidado de falar de uma combinação de razões. Eu não posso, de maneira nenhuma, nunca me ouvirá dizer isso, até porque eu sou uma defensora da proteção dos consumidores, devo dizer-lhe. Tenho várias intervenções e muitas outras coisas que tenho feito digamos, desta matéria da proteção dos consumidores e naturalmente que se os consumidores reclamam, na maioria dos casos, os consumidores têm razão, mas também lhe devo dizer que há muitas reclamações que não têm razão de ser, justamente relacionadas com aquele aspecto que há pouco falávamos, de uma certa insuficiência de conhecimentos, das letras pequeninas, que levam as pessoas a reclamar, sem no fundo também não terem razão. Agora, estou de acordo com o Sr. Deputado, era o que mais faltava, pensarmos que as reclamações dos consumidores são reclamações pura e simplesmente indevidas e que os consumidores não têm tempo para mais nada e, portanto, fazem reclamações. Não, de facto, a maior parte das reclamações são reclamações devidas. Mas é verdade também que há mais prémios, há mais atividade seguradora e, portanto, nós temos que tentar perceber, como há pouco vimos, por exemplo, na questão da taxa de... Foi da taxa de sinistralidade. Há fatores positivos, há fatores negativos, há fatores que vão num sentido, outros que vão noutro. O que eu posso fazer, Sr. Deputado, e nós estamos a fazer isso, mas fornecer ao Sr. Deputado, à Comissão, um pouco mais à frente, depois quando na próxima... Não poderá ser amanhã, vão fechar amanhã, não é? Os trabalhos terminam amanhã.
Os trabalhos do plenário, os trabalhos da Comissão continuam até ao final do mês.
Até ao final do mês. Portanto, ao Sr. Deputado, sendo possível até ao final do mês, podemos fazer chegar à COFMA um trabalho mais esmiuçado para se tentar perceber quais são os fatores que jogam positivamente e negativo e ficarmos com um retrato mais preciso desta situação. Mas de maneira nenhuma os consumidores, a maior parte deles têm razão. E têm razão em quê? De facto, há incumprimentos de prazo, eu tive a ocasião de referir isso na minha intervenção, há incumprimentos de prazo, há atrasos na resolução de sinistros, há dúvidas relacionadas com as coberturas efetivamente, quando se dão os sinistros e efetivamente é preciso decidir quais são as coberturas e quais são os montantes que estão envolvidos e, portanto, é um misto de tudo. Como lhe disse, isto é uma área que nós devemos, à qual devemos dar mais atenção, com um conjunto de ferramentas e de intervenções que eu há pouco tive o cuidado de desenvolver e que se inserem no tema da supervisão comportamental. Portanto, as reclamações são para baixar, apesar do setor segurador estar a crescer, de haver mais prémios e das pessoas, porventura, comprarem mais seguros. O ideal é termos reclamações zero, Sr. Deputado, e temos que trabalhar para isso.
Mas as 700 que ficaram por responder, e qual é o tempo médio de resposta?
Sr. Deputado, eu não lhe consigo dar o tempo médio por uma razão. Não tenho aqui o tempo médio, sou honesta, não tenho aqui comigo, também farei chegar, mas nós temos que depois fazer aqui uma segmentação. Porque há reclamações complexas, há reclamações simples, também dependendo dos ramos, e portanto temos que fazer essa desagregação. Mas eu farei chegar à COFMA essa informação com uma desagregação tão fina quanto possível dos tempos de espera ou dos tempos de resposta de reclamação, das reclamações. Penso, Sr. Deputado.
Senhor Deputado. Havia a questão dos acidentes de trabalho, que é a questão das reclamações de acidentes de trabalho terem aumentado 40%, ao mesmo tempo que os custos dos seguradores dos acidentes de trabalho caíam 15 pontos percentuais.
Não. Senhor Deputado.
Só para ajudar, os custos estão na página 15, os acidentes de trabalho estão na página que estávamos agora mesmo a discutir. E os números são estes, 15 pontos percentuais a menos nos custos, 41% a mais nas reclamações.
Senhor Deputado, quer dizer, mais uma vez temos que fazer aqui, penso eu, uma leitura conjugada. Portanto, nós temos, por um lado, mais prémios. Isso significa que se tem mais prémios, pode ter mais reclamações. Por outro lado, é verdade, tem menos sinistros, mas é da conjugação dos dois que há de resultar ou mais aumento ou menos aumento de reclamações. Na verdade, tem mais 13,5% de prémios. Portanto, há aqui também uma combinação agora com um terceiro fator, que é o número de reclamações. Também podemos esmiuçar essa análise e depois também fazer chegar à COFMA. Sim, mas, ó Sr. Deputado, mas tem um aumento de prémios de 13,5%. A ver? Pronto. Dir-me-á, é evidente que estes números trazidos tão brutos têm sempre este risco de poderem suscitar estas, mas nós também não deixamos de os trazer porque acho que vale a pena partilharmos a informação. E depois, quando é necessária informação mais detalhada, é claro, podíamos, não sei, Sra. Presidente, um dia que a COFMA queira trazer a ASCE, por exemplo, para uma audição relacionada com reclamações, tratar o assunto das reclamações, então viremos com muito mais informação, muito mais detalhada, com outro nível de segregação, etc., Sr. Deputado. Mas, de qualquer maneira, a informação vai chegar tão rápido quanto for possível. E ainda havia aqui a questão da dívida. Pronto, então,
sim,
em relação a esse
tema... Para terminar,
tema,
Sr. Presidente.
Para terminar, peço desculpa, Sra. Presidente. Certo, o Sr. Deputado, o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho aqui um slide que não passou, porque tivemos que economizar também, apesar de tudo já eram muitos, ainda tivemos que cortar alguns. O que eu lhe posso dizer é o seguinte. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, depois estava aqui a olhar para o mapa e pronto. A dívida pública no total... Portanto, dívida pública portuguesa e União Europeia ascende nos seguros a 43,5%. No caso dos fundos de pensões, a 33,5%. A dívida tomada da República anda à volta de mais ou menos 25% nos seguros e mais ou menos 5% nos fundos de pensões. Portanto, há uma clara, digamos, predominância da dívida da República, sim.
Sr. Presidente... Sr. Deputado, está tudo, muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É só para relembrar, então, que a Sra. Presidente ficou de remeter à Comissão três questões. Uma análise mais aprofundada da redução do número de mediadores singulares, uhum. As questões da reclamação não respondidas e tempos de resposta é uma análise mais fina da relação entre reclamações e redução dos custos com os acidentes de trabalho. São estas três questões.
Muito bem, Sra. Presidente. Nós, todavia, relembraremos por mail quais são as questões e pedimos essa informação tão breve quanto possível. Sr. Deputado da Conceição João, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só deixar aqui três alertas que o dia-a-dia nos tem mostrado do contacto, quer com as pessoas, designadamente no âmbito daquilo que falava o senhor deputado Paulo Sá, mas numa outra dimensão relativamente aos acidentes de trabalho. é um nível de conflitualidade que tem chegado relativamente a trabalhadores que, tendo tido um acidente de trabalho, o modo como são tratados pelas companhias seguradoras e, muitas vezes, as situações de não acompanhamento e numa tentativa de rapidamente fazer os trabalhadores voltarem ao mercado de trabalho sem estarem devidamente e completamente assistidos, esta tem sido uma questão com forte impacto na vida dos trabalhadores e para a qual eu acho que deve estar atenta. Outro grande ponto de conflitualidade que está a acontecer e que não era prática habitual é o facto de as seguradoras, num momento muito inicial, tentarem assumir a responsabilidade pelo acidente, evitando que eles cheguem a tribunal, mas de algum modo iniciarem a negociação imediata e por vezes com armas muito complexas com as vítimas dos próprios acidentes, que os deixa muitas vezes numa situação absolutamente asfixiante face mesmo ao grau de incapacidade que lhe atribuem e na tentativa de as forçar a partirem para um acordo e abandonarem a via judicial. A pressão tem sido enorme e crescente no mercado e nós sentimos isso. Por fim, uma última dimensão, e não preciso de respostas, preciso apenas de os alertar, para o seguinte, que é os seguros não-vida que comportam proteção jurídica e o modo como as seguradoras tentam fugir a esta proteção jurídica, primeiro, exigindo que seja a seguradora a designar quem é o mandatário que há de acompanhar a pessoa que goza dessa proteção jurídica, o que não é legal, e segundo, todos os subterfúgios que encontra para não lhe conceder a proteção jurídica e obrigando as pessoas que dela necessitam e que a têm contratada no âmbito das apólices a ter que recorrer a um mandatário e ser depois esse o argumento usado contra a pessoa que tem o seguro contratado, o facto de já ter mandatário, a segunda dimensão da questão, para não lhe nomear e não designar aquilo a que ele tinha direito de ser ele próprio a escolher. Queria deixar este alerta porque são três dimensões da área seguradora e sobre a vossa supervisão que não podem deixar de ter sob atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelos alertas que deixa ficar. Naturalmente que estamos atentos e ficaremos mais atentos, mas eu queria pedir à Sra. Deputada se nos pode fazer chegar casos concretos, porque gostava de ver, inclusivamente, primeiro, para os conhecer, e se pudermos ainda fazer alguma coisa, tanto melhor. Em segundo lugar, é importante também percebermos como é que a ASFI, efetivamente, ao nível do tratamento deste tipo de situações, procedeu. Portanto, eu pedi à Sra. Deputada se nos pode fazer chegar os casos que tenha para nós, enfim, podermos, no fundo, melhorar e atuar, se for o caso, realmente, como aliás descreve.
Senhora Presidente, eu darei reporte disso mesmo e queria alertar que há uma, eu acho, desculpe dizer isto, Senhora Presidente, só num minuto, dizer que os serviços jurídicos da ASF não se assumem ainda como uma entidade de supervisão, mas muitas das respostas que dão é como entidade de mediação entre as seguradoras, mas são estas as respostas que são dadas muitas das vezes pelos departamentos jurídicos.
Muito obrigada. Tal como a Sra. Presidente acho solicitou, serão então reencaminhados os casos concretos que são do conhecimento da Sra. Deputada para que possam ser avaliados factualmente, com a avaliação de todos os factos pela ASF. Senhora Presidente, para concluir... Não, muito bem. Assim sendo, não registo mais nenhum pedido de intervenção e, portanto, resta-me agradecer à Senhora Presidente e a toda a equipa a disponibilidade para aqui estarem e já bom trabalho e agora boas férias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, pelo acolhimento. Também obrigada a todos os seus deputados e também, já agora, desejando continuação de bom trabalho, não é? No final de contas, e também boas férias.
Muito obrigada.
Sim. Muito obrigada, sim. Muito obrigada.